Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, a função social do rádio com o professor Luciano Maluli. 83% da população brasileira ouve rádio, de acordo com o estudo da Kantar Ibope. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Luciano Maluli é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo e atua na área de comunicação com ênfase no radiojornalismo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor, novamente.
Eu que agradeço o convite, estou muito honrado de participar dessa transmissão.
Professor, o rádio foi fundamental para a integração do país.
Foi e ainda é. Justamente nesse momento que a gente está passando, ou que a gente passa, onde as pessoas muitas vezes não têm tempo, né, de você parar para uma leitura. Muitas vezes as pessoas, né, na distração, a gente está errando muito, né, nesses últimos anos, devido à nossa distração. Hoje, com excesso de informação, as pessoas estão ouvindo mais. A necessidade do áudio em várias plataformas, ele está sendo útil para a gente poder se comunicar, para a gente poder ter as nossas interpretações. Hoje ainda, né, com o advento aí das notícias falsas ou das famosas fake news, a gente tem, né, um outro processo diante do rádio, que é um processo de cuidado também com o que a gente ouve. Rádio, áudio, ele está sendo um meio essencial nesse momento de rediscussão, de adaptação das pessoas, né, aos universos digitais e ao excesso de informação.
O senhor está falando da qualidade da informação no rádio. No dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Rádio. E que estágio está o rádio brasileiro neste momento?
Vamos falar até dessa data, é uma coisa muito interessante. Hoje, né, dia 21, dia do radialista, um grito, né, em homenagem aos radialistas, né, todo mundo, até eu dou um grito, e a gente tem que dar esse grito, né, um grito em homenagem ao rádio, aquelas pessoas que têm o direito e a obrigação de se comunicar e se falar com o mundo. Dia 25 também é comemorado, né, o Dia Nacional do Rádio, Dia Nacional da Radiodifusão, em homenagem ao pai do rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto, que nasceu nesta data. E também, né, nós temos 7 de setembro, né, também, em homenagem a 22, né, quando foi a primeira data oficial, 5 de abril, em homenagem à Rádio Clube Pernambuco, de 1919. Nós temos 7 de novembro, que é uma outra data, Dia da Música também, de em homenagem ao Ari Barroso. Todas elas significam uma mesma questão, a questão da radiodifusão. Veja só que hoje, dia 21, né, que está sendo transmitido agora o programa, hoje à noite, na ECA-USP, nós temos um evento, né, com o professor Pedro Cerico Bastini, professor Galvão Júnior da Universidade de Taubaté, onde eles discutem, né, a questão da radiodifusão no Brasil. Inclusive, uma notícia para vocês, 15 anos do programa Universidade 93,7 da Rádio USP, que é feito só por estudantes, nunca teve nenhuma censura, a Rádio USP com todo o rigor em termos da sua qualidade de informação, como o programa Olhar da Cidadania. Para você ter tanta coisa que a gente comemora nessa data.
Falando em comemoração, em 101 anos de existência, em que momentos o rádio foi fundamental na história do país?
Desde a sua inauguração, claro, nós tivemos processos políticos, né, como o uso do rádio, como força, como Getúlio. A gente não pode esquecer do que aconteceu depois das transmissões de Orson Welles, não só no Brasil, como no... Nós tivemos o processo de expansão, né, que a gente teve nossa mudança no processo de rádio nos anos 30 e 40, dos grandes ídolos, uma mudança de comportamento, o consumo, a revolução com a publicidade e a música, logo depois a expansão do FM nos anos 60, a questão do streaming, né, a questão do rádio digital, todo esse processo em vários momentos, não só político, como também da diminuição da questão da educação no Brasil, da ampliação. Edgar Roquette Pinto dizia que belo meio para educar o nosso povo, com o surgimento da televisão nos anos 50, que belo meio para educar o nosso povo, com a internet, que belo meio para educar o nosso povo. O rádio está sempre aí, ajustando aos momentos. Veja só agora, no processo de podcast, onde a gente tem uma série, né, de conteúdos sendo compartilhados, as pessoas o tempo inteiro, o ouvido ligado, né? A gente fala hoje pelo WhatsApp, pelas outras plataformas. O que que significa isso, né? E o rádio ainda, esse modelo que a gente tem com programação, cada vez mais forte. Você tem uma ideia, a Rádio USP, ela é ouvida hoje por diversas plataformas, né? Esse processo de rádio educativo. Então, quando você me pergunta qual o principal momento, eu acho que todos. O nosso principal momento é agora. Por que agora? Como eu disse, as pessoas não têm tempo mais de ficar prestando atenção numa determinada coisa, o processo de leitura, o processo da visão, mas o áudio está o tempo inteiro. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo com ele. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas devem estar dirigindo, elas devem estar trabalhando. Esse é o principal momento político, social e cultural do rádio.
Cerca de 43% dos brasileiros utilizam a internet como principal fonte de informação. No entanto, 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, segundo o levantamento da TIC, domicílios, realizado em 2022. Qual é o papel do rádio na democratização da informação?
Veja só, esse dado é um dado importantíssimo para a gente discutir, né? Uma discussão que está em alta agora, né? Se os processos digitais, somente eles, sem nenhum suporte, devem ser utilizados como um processo, uma ferramenta na alfabetização de crianças, por exemplo. É uma discussão que teve em alta agora. E veja só o papel do rádio nesse momento. O rádio, você sabe, ele é o meio de expansão do áudio. Então, nós podemos falar no dia a dia, você mesmo se comunica durante o dia a dia, na hora do almoço, na hora do tal, mas às vezes você quer expandir, né? Multiplicar, transmitir o seu conhecimento através do rádio. Voltando a Edgar Roquette Pinto, no começo do rádio, por exemplo, ele chamava os seus amigos para contar as suas melhores histórias, que filme que tinha ouvido, que livro que tinha lido e tal. Observe o processo do rádio nesse grande montante, o processo do áudio. Quando a gente tem deficiências na nossa escola, quando nós temos deficiências na nossa formação, quem que vai completar isso? São as pessoas ao seu redor e os meios de comunicação. E qual o meio mais simples que a gente tem? O áudio. Vamos brincar, por exemplo, se a gente tivesse um acontecimento agora muito trágico. Não vai acontecer, gente. Seria pegar fogo. Você gritaria, fogo! Esse áudio expandido, todo mundo ia sair correndo. O rádio é a mesma coisa. Ele ajuda a expandir. Então, o processo de áudio, muitas vezes uma pessoa que não é alfabetizada, não é letrada, vamos dizer, que tem dificuldade, muitas vezes, de interpretação por uma deficiência, o rádio, ele auxilia, como dizia a professora Gisela Ortrivano, considerada a maior pesquisadora do Brasil, faleceu em 2005. Ela dizia assim, olha que processo, ele vai auxiliar você nesse contorno para você poder entender o mundo e tudo que está acontecendo ao seu redor. Esse é o processo do áudio, ele é simples. Né? O processo de áudio, hoje, utilizado nas diversas plataformas, pelos professores e comunicadores, como você está fazendo agora, esse meio, essa hora que você mandar para mim, eu já vou explodir, compartilhar para milhões de pessoas, e ele é muito fácil, muito simples. E, claro, o processo digital está ajudando nessa expansão. Então, assim, é um meio capaz de fazer diversas coisas sem muita dificuldade, vamos dizer assim.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Mais do que valsa, Alda Rezende. A música pertence ao álbum Traveler e foi lançada em 2006. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
Essa música é do Marcos Valle, né? E ela, pela Alda Rezende, que é uma cantora brasileira, mineira, né? Ligada aos grandes músicos e a toda a tradição musical de Minas. Uma pessoa fantástica, com uma cultura de vanguarda, além do nosso tempo, que preserva a cultura latina, né? A cultura brasileira, hoje na Oceania. Né? Então, uma homenagem não só a ela, mas uma homenagem também à cultura brasileira que está aí no mundo inteiro, né? E a gente cada vez tem que fortalecer mais a cultura brasileira.
Todo amor da minha vida é uma história mais do que sofrida, estrada mais do que comprida, sem fim. sutil. Quando ela foi embora, por mais que se passasse a hora, pensava mais do que agora, ela vem. Bebia mais do que esse vinho me dá. Coração partido ao meio, meu mais que triste corpo feio, por mais que negras noites veio caminhar. Totalmente embriagado, um mais do que pobre coitado,
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, função social do rádio, com o professor Luciano Maluli. 14% dos brasileiros ainda vivem sem acesso à produção local de informação. O número foi divulgado pela Agência Brasil. Professor, qual a importância das rádios comunitárias nesse contexto?
A rádio comunitária, ela é um espaço virtual e físico. Ali você se discute problemas do dia a dia, desde as questões ambientais, questões relacionadas, por exemplo, à coleta de lixo, questões relacionadas ao emprego, e ao mesmo tempo é uma forma de você dar oportunidade para as pessoas que não tinham voz ou nunca terão voz nas emissoras comerciais, de conseguirem comunicar com as pessoas locais e hoje com a internet, com as pessoas de fora. A gente também não pode confundir a questão social da rádio comunitária como a rádio das diversas classes também. Ela é um espaço de diálogo, ela é um espaço de discussão e ela é um espaço de democracia, porque todos têm acesso a ela. O que é hoje o interessante da gente rediscutir as rádios comunitárias? A questão digital, porque elas estão se expandindo. Ela não faz mais só aquele espaço. Ela consegue atingir diversos pontos. Qual que é a grande questão também? Você não deixar que essas rádios comunitárias sejam utilizadas por pessoas externas somente como fins políticos e ideológicos de interesse privado. Por quê? As rádios comunitárias são de interesse público. Essa é a grande questão. Primeiro, manter as rádios comunitárias, como a Rádio da Brasilândia também, como hoje a Rádio Heliópolis, do pessoal lá, maravilhoso, onde o Pedro Vaz trabalha com eles. Então, assim, dessas emissoras conseguirem o seu espaço como líderes de opinião, como espaço de discussão, para manter acesa, sim, a melhoria de qualidade de vida da população. A gente jamais pode esquecer isso.
O senhor enumerou vários itens, né, da importância das rádios comunitárias. Por que houve, em algum momento da nossa história, uma resistência em relação a elas?
Por ignorância mesmo, né, das pessoas que observavam nela um problema, um ruído, e ela não era só um ruído, ela era uma música para bons ouvidos, das pessoas poderem ter direito de colocar suas questões e de abordar as suas questões, as suas dificuldades. Ignorância porque a gente tem medo até do ouvinte, né? A maioria das emissoras não tem espaços para o ouvinte, porque tem medo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, você dá voz hoje a políticos, a estrelas do futebol. Você me fez lembrar uma discussão que a gente teve sobre a radiodifusão aqui na USP, e a gente teve uma discussão enorme, né, naquele processo de democratização, e uma pessoa pergunta, ah, mas quem que ocuparia o lugar das rádios, das televisões, se expandisse ou abrisse, né, a questão das concessões e licitações? E uma pessoa do público falou assim, a gente, nós, jornalistas, radialistas, a população em geral, quem realmente precisa dos meios e precisa de um espaço para falar. Os espaços dos meios de comunicação, eles não devem ser ocupados só pelos poderosos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Luciano Maluli para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Talvez apenas entre os anos 2000, 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção. Por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram, e não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só a desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado em relação à população mais vulnerável. Existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem tacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente às questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre a função social do rádio com o professor Luciano Maluli. Mais de 7 milhões de brasileiros ouvem rádio pela internet. O consumo teve um aumento de 85% em relação a 2019, de acordo com um estudo divulgado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Que novidades o formato online trouxe para o rádio, professor?
vários pesquisadores, Valcísio Culotto, Eduardo Medici, nós temos no Rio Grande do Sul, nosso querido Ferrareto, que você já entrevistou, aqui em São Paulo, a Magali Prado, você tem Pedro Federico Basfilho, Lorival da Cruz Galvão Júnior, Minas Gerais, Nair Prata, a Débora, Rio de Janeiro, Marcelo, vários colegas aí estudando rádio, estudando essa pergunta. Com o advento do digital, você teve também, essas pessoas acabaram ficando conhecidas, para entender um pouco melhor o processo radiofônico. Em termos de conteúdo, né, a gente teve uma questão um pouco relacionada mais ao roteiro, né, a roteirização dos programas, programas feitos com tempo, programas pensados, e ao mesmo tempo você teve uma expansão também do rádio do seu cotidiano, né, do, vamos dizer, do rádio quente, né, das notícias se propagarem mais rapidamente. E talvez a grande questão que a gente não tinha foi o compartilhamento, né. O compartilhamento antes, você sabe, para quem praticou, né, nós tínhamos o advento do rádio amador, por exemplo, né. Eu penso que a internet nada mais é do que o rádio amador no sentido mais digital. Nós temos esse advento, por exemplo, de um rádio poder ser compartilhado ao mesmo tempo e a gente poder criar grupos, bolhas, onde as pessoas podem também discutir o seu próprio cotidiano. Então, uma grande questão, não só a roteirização, o compartilhamento e, ao mesmo tempo, a velocidade. Essa é a grande questão que o digital trouxe para o rádio, né? A velocidade das coisas. Está acontecendo muita coisa e você recebe milhões de coisas, você tem que saber selecionar, isso tudo, né, pelos nossos ouvidos. Esse espaço está cada vez mais acessível ao público. Há uma dualidade entre velocidade, acesso e, ao mesmo tempo, conteúdo. Então, eu vou jogar uma pergunta que eu vou fazer, né, para o público. Esse conteúdo também, a gente deve ter muito cuidado com ele. Então, hoje, a responsabilidade de um radialista como você, fazendo perguntas, por exemplo, com dados, você me traz dados para depois fazer a pergunta. Eu acho que esse é o grande processo. Uma pergunta solta hoje não cabe mais. Cuidado com o meio está cada vez mais difícil. Porque o público, se ele observa uma informação errada, na hora ele acessa ali. Fala, olha, esse jornalista não tem credibilidade. Então, eu acho que é essa a grande questão. O cuidado aumentou, aliado à velocidade e ao acesso.
Falando em pesquisa, professor, uma pesquisa da Kantar Ibope aponta que 28% dos ouvintes de rádio também consomem podcasts. O podcast é o rádio do futuro?
Acho que é o rádio do presente, por causa do compartilhamento. É uma forma de você poder escolher aquilo que você ouve. Eu fico, assim, às vezes incomodado, é que muitos desses conteúdos, eles são voltados muito à questão do entretenimento, muitas vezes à questão da violência, à questão da dramaturgia. E muitas vezes o jornalismo se baseia muito ainda em processos de entrevista e não em processos de você, como dizia, né, os velhos teóricos, Bertolt Brecht, por exemplo, de você ir às ruas, entrevistar as pessoas, conviver com elas. O rádio de vanguarda, uma TV de vanguarda que existiu na cultura, vários jornalistas, por exemplo, Admir Herzog, né, o Serjão, que a gente conhece, da Alboré, que foram lá conversar e dormir com os moradores em situação de rua, por exemplo. Como que a gente consegue melhorar o nosso cotidiano, o acesso à educação? Não é com uma arma que você vai conseguir resolver o problema da violência, é com educação, com muita educação. Ele está se encontrando ainda, tá? Mas a hora que eu acho que ele cair nas mãos certas, né, de pessoas que queiram mudar o Brasil, melhorar o Brasil, diminuir aí os níveis de violência contra a pessoa, melhorar o cotidiano nosso, a renda das pessoas, por exemplo, eu acho que é aí que a gente vai ter uma grande revolução. Ele está no caminho.
Como o rádio é uma concessão pública, que cuidados nós devemos ter enquanto sociedade para ele não ser utilizado como foi nos últimos tempos?
Primeira coisa, em mão de quem, né, você vai deixar esses meios de comunicação. Nós sabemos, já do passado, que muitas das emissoras hoje de rádio difusão, por exemplo, estão na mão de políticos. Então, esse processo, esse cuidado, é de quem está nas mãos. Tem que ser na mão de uma pessoa respeitada, honesta, e que tudo isso seja, né, de responsabilidade dela. Uma coisa engraçada, né? Todo mundo fala que hoje, ah, ninguém ouve mais rádio, ou poucas pessoas ainda assistem televisão, que a internet está comandando, mas espera aí. Tem emissoras de rádio sendo vendidas a mais de 1 milhão. Coisa estranha, né? Em cidades pequenas, emissoras sendo passadas para outras pessoas por valores astronômicos. Os políticos ainda dominam os nossos meios de comunicação. Estranho, né? A gente achar que a internet dominou o nosso universo. Pessoas falam que ondas curtas, por exemplo, ninguém quer mais. Pô, mas por que então não dá acesso? São linhas desocupadas. Pelo contrário, ainda tem muito poder porque as pessoas não têm mais tempo, né? E elas precisam ouvir as suas coisas para preencher o seu cotidiano.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações.
O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, disse que a escala do desastre causado pela inundação na Líbia é chocante e desolador. Segundo ele, vizinhanças inteiras foram apagadas do mapa. Griffiths informou que a ONU está mobilizando uma equipe robusta no país para apoiar e fornecer recursos à resposta internacional, em coordenação com os socorristas e as autoridades líbias. O chefe de assuntos humanitários liberou 10 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU e lançou um apelo de 71 milhões de dólares para necessidades imediatas da população. Em entrevista para a ONU News, o representante na Líbia do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Michel Sarvadei, disse que a situação é terrível.
There are over 30,000 people displaced. The figures of dead people change. WHO is estimating around 4,000.
Segundo ele, 30 mil pessoas estão deslocadas e a Organização Mundial da Saúde estima cerca de 4 mil mortos, com base em dados de hospitais. O Unicef enviou kits e suprimentos médicos para 10 mil pessoas nos primeiros dias, além de 11 mil kits de higiene. Sarvadei afirmou que a ajuda enviada até o momento é apenas uma gota no oceano. Para ele, é fundamental oferecer apoio psicossocial para as pessoas deslocadas e aquelas que se encontram em abrigos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, a função social do rádio com o professor Luciano Maluli. Professor, estamos caminhando para o encerramento do programa. Qual é o seu maior medo em relação à utilização do rádio como meio de comunicação popular?
Medo eu não tenho nenhum. O grande receio é que ele caia na mão de algumas pessoas que propaguem questões relacionadas às falsas informações ou ideias que não cabem no nosso dia a dia. Que é o quê? Ideias que cabem são dignidade, melhor condição de vida para toda a população, cultura, moradia, higiene, saúde, coisas que todos nós já sabemos e, ao mesmo tempo, lindas histórias. Quem pode fazer isso? Quem deve fazer isso? Toda pessoa que tenha como ponto de vista ajudar o próximo. Eu acho que é esse o ponto. A gente não tem mais espaço hoje para a raiva, certo? Para o ódio. Nós temos, sim, espaço para o amor, para a cultura, para o carinho e para o Brasil melhor. Eu acho que é esse o grande ponto. Quando eu chego em sala de aula, eu faço o máximo que eu posso, que a gente também é limitado, para poder ajudar os nossos alunos aqui da Universidade de São Paulo a realizar o seu sonho. Como dizia minha mãe, que também foi professora de escola, de uma cidade, lá na Estância Turística de Piraju, os professores podem realizar os sonhos e os meios de comunicação, os radialistas, podem realizar o sonho. Quem não gosta de uma boa música? Quem não gosta de ouvir coisas que nos levem ao mundo melhor? Esse é o grande ponto, nosso grande meio, nosso grande objetivo hoje, como radialista, como vocês estão dando essa oportunidade para mim, eu como professores, expando isso para todos os políticos, comunicadores e trabalhadores do nosso país.
Para fecharmos nossa entrevista, seu destaque final.
É você dar sempre abertura e canal para as pessoas poderem falar do que elas conhecem e poderem compartilhar os seus sonhos, os seus conhecimentos com as outras pessoas. O olhar da cidadania é um olhar do rádio também. Nós devemos dar espaço às pessoas para elas poderem falar, se comunicar e compartilhar, já que a palavra do momento é compartilhar o conhecimento. Isso é lindo.
A inteligência artificial pode interferir na maneira de se fazer rádio?
Pode e deve. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que ela pode, deve e deve contribuir como um parceiro. Eu adoro esporte, trabalho com esporte também na USP. Eu tenho sempre meus parceiros aqui. Muitos desses parceiros artificiais já se foram, mas estão na minha memória, estão na minha inteligência artificial. E eu vejo isso com bons olhos e com boas contribuições. Deve, pode, e a gente deve saber usar qualquer ferramenta ou qualquer tecnologia para o bem, lógico.
Agradeço a participação do professor Luciano Maluli, que é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo e atua na área de comunicação com ênfase no radiojornalismo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, a edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.